Hello, hello! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso 8º episódio aqui do podcast Turbino em Inglês Passando Café. Hoje a gente tá no nosso, na verdade, é a segunda parte do 8º episódio, né? A gente conversou um pouquinho na semana passada, né? Era a nossa primeira parte do 8º episódio, onde a gente começou a conversar sobre provas aí, as 4 provas de proficiência mais aplicadas no mundo atualmente. Então a gente dividiu, né, esse episódio em 2 partes, porque ele é um episódio bem demorado, bem longo, com muita informação. Então a gente preferiu dividir e trazer uma informação de qualidade, um conteúdo bacana para vocês, beleza? Então galera, vamos começar logo, não vamos enrolar muito, porque a gente não tem muito tempo e a gente tem muita informação para tratar sobre aí os testes de proficiência. Na semana passada a gente conversou sobre os testes de TOEFL e IELTS, né? E essa semana então ficou da gente passar os outros 2 testes mais aplicados aí ao redor do mundo atualmente. Bom, antes da gente começar, galera, eu gostaria de deixar um recado aqui para vocês. Eu descobri um aplicativo, uma plataforma muito bacana para escutar podcast e também para produzir. É isso aí. O nome do aplicativo é Orelo. O Orelo, galera, é um aplicativo de podcasts, então você vai encontrar todo tipo de podcast lá, né? Muito bacana, inclusive. Gratuito para o usuário, gratuito para o criador de conteúdo. Mas o que é legal do Orelo é que ele monetiza o nosso canal, ou seja, ele nos paga, né, pelo número de views, né, de reproduções que a gente tem. Então, se você está escutando esse episódio de hoje pelo Google Podcasts ou pelo Spotify, dá uma pausinha aí, corre lá, baixa o aplicativo da Orelo, porque se você gostar, ele é um aplicativo muito bom, e caso você gostar, vai ser muito melhor pra gente que você escute pelo Orelo, porque lá a gente recebe aí um valor aí por visualização, por reprodução. É o único aplicativo atualmente que remunera aí os criadores de conteúdo de podcast, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar logo a tratar sobre o nosso assunto, porque hoje o papo vai ser longo, tem muita coisa para conversar. É isso aí, então vamos lá. Hoje, né, estamos na nossa segunda parte aí do episódio. Se você ainda não passou seu cafezinho, corre passar, porque é isso aí, nós vamos começar, hein? Bora lá! Bom, galera, então na última semana, na parte 1, como eu já comentei, a gente falou sobre o TOEFL e o IELTS, né, que basicamente são testes aí muito aplicados nos dias de hoje, né, continuam sendo. O TOEFL, mais usado para universidades norte-americanas e canadenses, e o IELTS, mais utilizado para universidades aí na Europa, ok? Então, a gente também tem os testes de Cambridge, que são também muito, muito usados, principalmente na Europa. Ele é aceito aí por mais de 20 mil instituições, tá? E dividido, né, distribuído aí em 150 países. Então é um exame muito utilizado por diversas universidades também, tá? Então os testes de Cambridge são muito bacanas. O legal dos testes de Cambridge é que eles são super tradicionais, eles são aplicados aí desde 1913. Sim, é muito tempo, tipo, os testes de Cambridge aí são os vovozinhos aí dos testes de proficiência e são utilizados aí até hoje, desde 1913, galera, muito louco, né? Os testes de Cambridge, eles têm uma diferença, né, se a gente comparar com o TOEFL e o IELTS. O que que acontece? O TOEFL e o IELTS, eles não têm diferença na hora de avaliação de nível. Eles não separam, eles simplesmente têm a pontuação, né, de 0 a 120 ali, de 0 a 9 no caso do IELTS, e essa você tira a tua pontuação e dependendo da tua pontuação você é ou não aceito na universidade. Já os testes de Cambridge, eles são divididos por níveis, tá? Basicamente existem 6 níveis, que estão divididos entre A1 e A2, B1 e B2 e C1 e C2. O que que significa todas essas letras e números aí, Thaís? Então, os níveis A1 e A2, eles classificam, no caso, um inglês básico iniciante. Então, se você, por acaso, se classificar como um inglês A1 ou A2, significa que você tem um nível básico ou iniciante de inglês. Os níveis B1 e B2 já classificam um inglês mais intermediário, né? Um inglês ali que consegue se virar, né? Um mais ou menos ali, um na média, né? E o C1 e o C2 já classificam aí proficiência 100% no idioma. Então, querendo ou não, os testes de Cambridge, então, são divididos por esses níveis, né? O que diferencia bastante eles dos testes de TOEFL e IELTS. Outra diferença também dos outros testes é que os testes de Cambridge, eles não têm uma validade específica. Eles são vitalícios, digamos assim, né? Você tirou a pontuação C1 ou C2, que é o máximo. Então, se você nunca mais fizer, teu inglês vai ser sempre considerado C2. Então, diferente do TOEFL e IELTS, que a cada 2 anos você teria que refazer, caso você não tenha entrado numa universidade, os testes de Cambridge, eles não têm uma validade específica, eles são meio que até que vitalícios. O preço dos testes de Cambridge, né, a parte mais interessante aí, atualmente está variando aí na casa dos $250. Eu fiz as contas com a cotação de hoje, que a gente está hoje, daria mais ou menos em torno de R$1.250, tá? Então, não foge muito do preço dos outros testes também, TOEFL e IELTS, ok? Assim, gente, se você tá pensando em ir para a Europa, tá pensando em ir para uma universidade europeia, possivelmente você fazer o teste de Cambridge vai te dar muito mais visibilidade nas universidades e vai te dar muito mais acesso do que se você fizer um TOEFL da vida. Agora, se você vai fazer numa universidade norte-americana, possivelmente eles não vão te solicitar Cambridge, eles vão te solicitar TOEFL. Então, claro, tudo depende também do local para onde você está indo, do uso, né, para esses testes aí, ok? Basicamente, todos eles vão medir a tua capacidade no idioma, né, a tua fluência ou não do idioma, e basicamente aí trabalhando entre as 4 habilidades aí, não tem muito o que fugir nessas provas, ok? Quarto e último teste aí que a gente relacionou para vocês, né, teste de proficiência, é o teste TOEIC. É isso mesmo, é o TOEIC, tá? É um teste mais usado no mundo, tá? Mais usado no mundo, mas no quesito empresarial, tá? Então, basicamente, a gente falou do TOEFL, do IELTS e dos testes de Cambridge, tá? Esses três primeiros aí, eles são muito mais usados em questões universitárias, acadêmicas, né? Claro, salvo o IELTS, que ele tem a opção Academic e General Training, que foi falado também na parte 1 aí do episódio. Mas esses três, de forma geral, eles são mais usados no meio acadêmico. Já o TOEIC, galera, ele é o teste mais usado no mundo no quesito empresarial, tá? Mais ou menos são aplicados aí em torno de 7 milhões de testes TOEIC todo ano aí ao redor do mundo, tá? Então, por que a gente fala no quesito empresarial? Porque ele é utilizado para contratações, né, em multinacionais ou empresas internacionais fora do país, né? E também é muito utilizado em promoções, né? No caso de pessoas que já trabalham em alguma multinacional, já trabalham em uma empresa de fora e podem estar utilizando o TOEIC até para promoções, né? Tipo assim, vamos supor que você entrou numa multinacional num cargo onde não te exigia o inglês e você quer uma promoção para um cargo maior, mas que precisa de inglês. Possivelmente, você vai precisar comprovar a tua fluência e possivelmente o teste que você vai ter que fazer é o TOEIC. Essa prova, galera, também trabalha dentro das 4 habilidades, tá? Só que a diferença é que o foco do TOEIC é o dia a dia do mundo corporativo, tá? Então as provas, todas elas, né, as habilidades que vão ser medidas ali são as 4 habilidades, mas, por exemplo, na parte de reading e listening, você vai ler textos relacionados ao mundo corporativo, ao dia a dia do mundo do trabalho, reuniões, viagens, etc, tá? Você não vai pegar a parte de reading e encontrar ali textos de universidade, ou você não vai pegar a parte de listening e ouvir conversas entre professor e aluno, não vai ouvir uma aula, mas sim coisas relacionadas aí ao mundo corporativo, ao mundo empresarial. Por quê? Porque o TOEIC é específico para essa área, tá? E ele tem uma divisão um pouquinho diferente, tá, galera, das outras provas. E eu costumo dizer que, inclusive, ele é um pouco mais difícil, na verdade, porque ele pega, tá? Pega muito. O TOEFL, o IELTS e os testes de Cambridge, você consegue se preparar. Claro, se você não for fluente, é melhor você não tentar fazer a prova, obviamente. Mas, assim, você consegue ainda dar uma embrumada, sabe? Consegue dar uma enrolada, digamos assim, nesses testes, no sentido de que existem técnicas que você pode desenvolver para poder fazer esses testes. No caso do TOEIC, é um pouco mais complicado. Por quê? Porque ele é um teste específico, tá, galera? Muito específico. Vamos conversar um pouquinho sobre a divisão aí do TOEIC, dessa prova, que eu acho bem relevante conversar sobre o TOEIC. Afinal de contas, muitas pessoas aqui que escutam o nosso podcast têm interesse de sair para trabalhar fora, né? Têm interesse de fazer entrevistas aí em empresas internacionais e possivelmente essa vai ser a prova que a pessoa vai ter que fazer, o TOEIC, beleza? Então vamos ver um pouquinho de como funciona essa prova aí na prática, tá? Então, começando pelo Reading e o Listening. O Reading e o Listening dessa prova são 200 questões, tá? 100 questões de Listening, tá? E você tem 45 minutos para fazer essas 100 questões. Nessas questões de Listening, como eu disse, vão ter diálogos e áudios relacionados ao mundo empresarial e corporativo. E assim, as perguntas nem sempre vão ser múltipla escolha. Vai ter momentos que eles vão solicitar que você complete um diálogo, que você transcreva um áudio, que você dê uma resposta a uma pergunta que é feita ali pelo listening. Então vai depender, não é um tipo de pergunta somente que cai ali na parte de listening, ok? A parte de reading também tem 100 questões, porém eles te dão aí 75 minutos para fazer essa parte de reading. Também são textos e coisas corporativas, e não somente textos, mas eles te trazem também outras questões, questões de completar, questões de múltipla escolha, questões também objetivas. Então é bem complexozinho aí o processo de listening e reading. Né? 200 questões não é uma prova muito da fácil não, né? A parte de speaking, galera, são 19 perguntas, tá? E você tem aí 20 minutos para responder essas perguntas. Só que detalhe, essas perguntas de speaking, elas vão estar divididas em 4 etapas. A primeira etapa, possivelmente, você vai ter que ler um texto em voz alta, tá? A segunda etapa, eles vão colocar fotos aí na tua frente, né? Não sei, uma, duas, três fotos. E você vai ter que descrever essas fotos, né? Então, tipo, sei lá, vão colocar Cara, eu tô vendo aqui no meu, na minha área de trabalho, aquela foto, aquela cena do Rick Morty, onde, quem assiste Rick Morty aí, né, provavelmente em grande parte, mas enfim, aquela cena onde o Rick Morty tá cuidando, assim, do vaso sanitário dele, sabe, enfim, cara, viajei, mas enfim, imagina que ele te coloque lá a cena do Rick Morty, cuidando do vaso sanitário dele, pra ninguém cagar no vaso sanitário dele. E aí você vai ter que descrever aquilo. Pô, Rick Morty is taking care of his face. Enfim, eles vão colocar imagens, tá? Óbvio que não vai ser sobre o Rick Morty, infelizmente, né? Mas você vai ter que descrever essas imagens, enfim, em inglês. Então essa seria a segunda parte do speaking. A terceira, eles vão te dar perguntas aleatórias e você vai responder as perguntas deles, tá? E por último, em quarta etapa aí, seria propor soluções a problemas. Então, basicamente, eles vão trazer problemas ali do mundo corporativo e vão te falar o que que tu faria para resolver isso aí. Vão te dar um BO aí, uma bomba, o que que você faria para resolver esse problema se você estivesse na empresa tal com um problema tal. E aí, né, você que se vire. E por último, teria o writing, né? O writing você tem basicamente 60 minutos aí para fazer. Aproximadamente 8 perguntas aí no writing. Não necessariamente vão ser 8 redações para você escrever, mas você vai ter 8 perguntas onde você vai ter que escrever, vai ter que se posicionar sobre algo, vai ter que falar sobre alguma coisa através aí da escrita, tá? Então é basicamente isso. A pontuação do TOEIC, galera, é de 9 a 990, tá? Então, por exemplo, se você tirar, você tem que ter aí uma pontuação mínima. Essa pontuação mínima seria de 185 pontos, tá? Pô, Thaís, mas você falou que a pontuação é de 9 a 990. Sim, realmente, o mínimo é 9 e o máximo 990. Porém, se você tirar abaixo de 185, eles não, nem te classificam, tá? Em nenhum nível, né, mínimo de proficiência. Então, por exemplo, se você tirar menos que 185, você nem considera essa prova, nem leva pra galera lá da empresa que você tá concorrendo, porque você não vai conseguir entrar, tá? Então, basicamente, é de 9 a 990, mas para você classificar em algum nível mínimo de proficiência, você precisa tirar no mínimo 185 pontos, tá? Não tô dizendo que 185 pontos é uma boa pontuação, tá? Na verdade, não é. Mas é o mínimo, né? Para você começar a se encaixar em algum nível de proficiência aí, de algum nível de fluência do idioma, beleza? Validade desse teste, teste TOEIC, tem a validade de 2 anos também, tá? Então, eu me inscrevi para uma entrevista na empresa hoje, então vou fazer essa prova. Enfim, eu tirei 900, cara. Pô, fui muito bem aí na prova do TOEIC, mas não consegui a vaga por algum outro motivo que não seja o inglês. Se você não entrar numa companhia dentro desses 2 anos, você vai ter que o quê? Fazer novamente quando você for tentar entrar em outra companhia. Ok? Então é basicamente isso, 2 anos de validade. Preços. O preço do TOEIC atualmente também está variando na casa de R$ 800 a R$ 1.200. Não foge muito do preço dos outros testes, tá? Então, galera, é isso aí, né? Esse foi o nosso episódio 8 aí do podcast Turbine Inglês Passando Café, onde a gente conheceu um pouquinho sobre as 4 provas mais aplicadas no mundo aí, né, provas de proficiência. Então, se você, por acaso, não assistiu a primeira parte do episódio, corre lá, porque lá a gente conversa também sobre o TOEFL e sobre o IELTS, que são 2 exames muito importantes também. Esse segundo episódio aí veio para completar e acrescentar aí os testes de Cambridge e o TOEIC, para quem aí é do mundo corporativo, empresarial, enfim. Então, galera, é basicamente isso. Então, se você tem interesse de sair do Brasil, seja para estudar, seja para fazer estágio, seja para trabalhar, possivelmente vai ser necessário um teste aí de proficiência. Posso fazer esse teste sem saber inglês? Não, galera, nem paga para fazer esse teste se você não souber inglês. São todos esses 4 testes que a gente falou aqui no programa, eles são testes dificílimos, tá? Complicadíssimos, até para quem sabe inglês, não é uma coisa fácil, não são provas fáceis, ok? Então, se você não souber inglês, corre atrás de um curso, corre atrás de um intercâmbio, vai atrás para poder aprender o inglês primeiro, ficar fluente e depois você aplica aí para fazer esse tipo de teste. Mesmo quem é fluente, eu recomendo fazer treinamentos específicos para essas provas, tá? Existem aí diversas escolas, até online mesmo, que trabalham com essa parte desses treinamentos. A Learning mesmo oferece esse tipo de treinamento no curso base e também por fora, tá? Se caso alguém já é fluente e tem interesse em fazer só o treinamento na Learning, a gente também oferece esse treinamento. Quem não sabe inglês, corre pro Learning também, porque a gente oferece o curso base e Learning para você ficar fluente e depois aí sim se sentir 100% preparado de concorrer nessas provas aí de proficiência. Tá bom, galera? Foi mais um episódio aqui do podcast Turbine Inglês Passando Café. É um podcast feito por mim, Thaisa de Oliveira, em oferecimento aí junto com a Learning English. Se você não conhece a Learning English ainda, está perdendo tempo, corre lá no Instagram, corre no Facebook, corre no site, enfim, a gente está em todas as plataformas digitais possíveis aí. É um curso, uma escola de inglês digital, 100% digital, onde você aprende inglês de forma rápida e personalizada, tá bom? Então, @learningenglish ou learningschool.net, beleza? Gente, valeu, esse foi o nosso 8º episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha esse episódio, curte, manda pros amigos, enfim, ajuda a gente aí a distribuir esse conteúdo aí para mais e mais pessoas. E aqui nesse podcast o intuito é realmente trazer dicas do inglês, trazer conteúdo de qualidade para vocês. Todas as terças-feiras à tarde a gente vai estar aqui para trazer algo aí bacana sobre o idioma mais falado do mundo, beleza? Então é isso aí, have a good week and see you next week. Bye bye!